Olá a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos ao podcast do Só Que Não. O meu nome é Joana Martins e hoje trago-vos a história da Lua.
Não estou a dizer que as pessoas autistas são super queridas e isso tudo, porque há um preconceito de sermos pessoas rudes e mal-educadas, depois há outro preconceito de sermos tipo anjinhos e assim, que é um bocado infantilizador também.
A Lua tem 21 anos, estuda História da Arte e foi diagnosticada com autismo há alguns anos, não muitos. Sinto que temos sempre logo à partida alguns receios ou sensibilidades exacerbadas em relação a pessoas autistas, porque nunca nos ensinaram realmente a lidar com pessoas do espectro do autismo sem alguma estranheza. Quando vi a inscrição da Lua, quis falar com ela ao telefone, para compreender até que ponto é que conseguiríamos conversar com uma câmara entre nós. A Lua, tal como eu, na verdade, não gosta muito de falar ao telefone. Diz ela que as conversas que prevêem alguma resposta imediata a deixam nervosa, por não conseguir montar o discurso mais eloquente que, no fundo, faça jus ao que quer realmente dizer. Mas rapidamente percebi que a comunicação com ela não ia ser complicada. Na verdade, a adaptação deveria ser minha. Eu é que tinha que aprender sobre uma nova noção de tempo na reação pergunta-resposta. Mas o resto da história, desde que seja a Lua a contar-vos.
Eu nasci em Londres e ainda andei lá numa creche. Eu era, ouviam-me como muito tímida. A minha mãe é portuguesa. Eles inicialmente achavam que eu não sabia bem o inglês, daí acharem-me tímida, mas depois perceberam que eu simplesmente não gostava de falar com as pessoas. Quando vim para Portugal, inicialmente estive em Lisboa, e depois achavam que era o mesmo problema, que eu não sabia bem português, mas depois é que perceberam que eu não gostava de falar com as pessoas. Foi mais ou menos a mesma coisa. Ainda quando estava na creche, algumas pessoas falaram com a minha mãe, mas comunicaram de forma a dizer que, bem, não há muito que possa fazer com isto e tal, de maneiras que eu não tive muito acompanhamento, acho, do quinto até ao secundário, até porque não havia bem condições. A partir do quinto e do sexto ano foi quando eu comecei mais a perceber que eu não era como a maioria dos meus colegas ou que tinha diferenças deles. Foi quando comecei a ser vítima de bullying, porque às vezes eu era mal interpretada ou agia de forma que para eles era muito estranha. No oitavo ano lembro-me de uma vez ou várias chamarem-me estátua porque eu ficava muito quieta. Depois é que eu comecei mais a aprender a movimentar-me, ou quando eu esperava alguém fazer tipo estes gestos assim, coisas assim. Porque não é muito natural para mim ser assim. Eu ficava encostada nas paredes 2 horas seguidas, às vezes às espera das aulas, porque eu não conseguia pensar em outra coisa para fazer. Alguns professores, isso dava-lhes um bocado a ideia de também, ok, esta é a boa aluna, porque eu também era das pessoas mais quietas da sala. E às vezes isso era mau para mim, porque às vezes os professores ralhavam com os outros e depois diziam que, ah, tens de ser mais como ela. E depois toda a raiva que eles tinham com os professores passava para mim, apesar de eu não ter nada a ver com a conversa. O que me fazia um alvo de bullying era também não perceber que me estavam a fazer bullying. E às vezes já me aconteceu estar toda a gente a rir e eu começar a rir também, depois eu perceber que estavam a rir de mim. E este tipo de coisas deixa-me um bocado paranoica, às vezes até com os meus melhores amigos. Fico a pensar que se calhar eles têm más intenções ou não sei o que é que eles realmente pensam. E tenho muita dificuldade com isso, para além da crescida por ser mãe, conversas e assim. A minha mãe disse que ela tinha pessoas que vigiavam por ela. Vigiavam, isto parece um bocado estranho. Mas aquilo era uma escola pequena, em vilas pequenas. Então, haviam sempre pessoas que se iam conhecendo. E ela disse que às vezes me davam pontapés no autocarro e que ela tinha que ir fotografar as minhas pernas enquanto eu dormia. E as escolas disseram que não podiam fazer nada a estes meus colegas porque o autocarro não é da escola, é da câmara. Uma vez, quando um colega meu, no 5º ou 6º ano, bateu no olho, deixou-me o olho muito negro, ele estava mesmo atrás de mim e a professora de matemática disse-me: "Pois sabes, quantos mais eles se batem, mais gostam de ti." Uma vez, no ensino básico, alguns, um professor disse à minha mãe que eu era demasiado armada em boa porque não olhava as pessoas nos olhos. E é este tipo de situações. Às vezes podemos parecer rudes por causa de questões como essa. Eu, quando era mais nova, tinha muita dificuldade em saber ser bem educada. Não tinha bem o filtro, era muito honesta. Eu só comecei a ser acompanhada depois numa psicóloga no 11º ano, porque uma professora veio falar comigo e disse que os professores notaram que eu era muito nervosa e perguntou-me se queria fazer os exames nacionais numa sala à parte. E eu disse que sim, que tinha suspeita de perturbação do espectro do autismo. E ela depois disse que, mas a escola não tem conhecimento e tal, mas apesar de normalmente a minha mãe falar, mas pronto. E depois, a partir daí, comecei a ter sessões de psicologia e acabei por ficar até o fim do secundário, estava a precisar. Desde, pelo menos, a primária, quando já tinham falado com a minha mãe das suspeitas e assim, a minha mãe falava sempre com os professores no início do ano, naquelas apresentações, e o que ela me contou a mim é que os professores lhe costumavam dizer que pessoas como eu deviam de ir para escolas particulares, não podiam estar ali, e isso é muito ignorante porque há muitos alunos autistas nas escolas. E eu, olhando para trás, eu até consigo mais ou menos detectar que haviam ali pessoas que possivelmente seriam como eu. E em grupos fala-se muito, por exemplo, da questão da formação de professores, mas eu sinto que a grande maioria das coisas que podia ser feita não custava dinheiro, não custava tempo, era só ouvirem a mim e à minha mãe as nossas necessidades. Tive uma situação no 7º ou 8º ano em que uma professora de educação física começou a perceber que eu era um bocado diferente, então ela começou a fazer um discurso para a turma, a dizer algo do género: perceberam que ela é especial e não sei o quê, não sei o que mais, e eu não gosto nada de ser chamada de especial, é um bocadinho estranho. Eu entendo que às vezes as pessoas dizem especial para definir particular ou assim, mas às vezes parece que é uma linguagem um pouco infantilizadora. Há pessoas que até dizem que mudam o tom de voz quando falam com elas, porque como se tivessem 4 anos e assim. Eu sinto que há pessoas que não nos levam a sério. Não sei se é possivelmente por causa da perturbação do desenvolvimento, não sei se pensam que temos uma cabeça completamente diferente das delas. Outra vez no secundário, outra pessoa começou a falar com a turma, a dizer: por causa das limitações da Lua, vou mudar aqui uma nota e não sei o quê. E eu senti-me muito constrangida, porque ela falou mesmo das limitações. Se bem que não é tanto por vergonha, mas eu sinto que se isto tivesse sido anos antes, enquanto eu estivesse noutras escolas, eu acabava por ter problemas. As pessoas não podem partir do princípio que é ok dizerem estas coisas sobre nós aos outros, porque não sabem as dinâmicas das turmas. Eu sempre me lembro das aulas de educação física como uma dor de cabeça autêntica, sempre. No 12º ano, professor estava de educação física, estava a fazer uma auto avaliação e uma das coisas que eu disse, eu estava muito nervosa porque eu tinha tido uma nota muito, muito baixa, tipo, muito próxima de zero. E eu tinha dito muito nervosa que aquilo não estava feito para mim. E o que ele me respondeu foi: porque eu prefiro estar a fazer desenho sossegada. E isso deixou-me muito mal, eu não consegui responder mais, porque isso também é para eu ser nerd, também não me levava tanto a sério. E educação física foi sempre aquela disciplina que era muito difícil para mim. Porque nas outras eu até tinha boas notas, ou na média. Mas a educação física é daquelas em que é mais difícil adaptar. Por causa de questões como há muito movimento, há muita... Às vezes é a luminosidade, é o barulho. Normalmente num ambiente prolongado em que há barulho, assim, eu fico um bocado com dor de cabeça. Eu tenho ali os protetores de ouvidos que às vezes uso em transportes. E assim... O grande problema nas escolas era muitas vezes não poder, tipo, fugir dali ou ter alguma coisa que me ajudasse, porque lá está, eu também não sabia bem o que fazer também para me ajudar a mim própria. No fundo, é tudo uma questão de perguntar ou à pessoa ou alguém que esteja a acompanhar do que é que ela precisa, se quer falar, se não quer. Eu às vezes era muito direta porque as pessoas: podemos falar contigo? E eu: não. E continuava a desenhar, ou assim. Mas perguntaram, isso é bom. Isto depois, se a outra pessoa é rude, já é problema da pessoa. Era problema meu, não era dos outros. Não é que eu não gosto de andar em grupos. Eu diria que eu até me dou melhor em grupos, porque parte da conversa não depende só de mim, depende mais das outras pessoas. Eu posso ir encaixando. Portanto, não é tanto o estereótipo de estarmos sempre sozinhos, assim. E às vezes eu diria que tolero melhor o estar sozinha com muita gente, mas eu sempre me comuniquei muito melhor pela internet. Eu diria que comecei a fazer amigos pela internet lá para o quinto ou para o sexto ano, que para muitas pessoas se calhar é um bocadinho preocupante, mas comigo sempre correu muito bem. A minha mãe disse que me começou a conhecer muito melhor quando eu saí da casa dela, porque começámos a falar muito mais por causa dos sets. É muito mais fácil para mim. Não é tão direto, não é uma pessoa estar a falar e... Por sets, eu posso levar o meu tempo a pensar, posso escrever, posso ler as frases e ver como é que dá mais jeito. Eu já viajei algumas vezes com a minha família quando era mais nova, que agora já não quero. E as viagens para casa eram uma coisa um bocadinho complicada. Não era o avião, mas às vezes passávamos por todo aquele stress de embarcar e depois sair. E depois acontecia muito ao primeiro restaurante em que íamos, seja em que país fosse, eu começar a chorar. E eu não sabia porquê. E eu chorava imenso e era por estar muito sobreestimulada. E eu não conseguia perceber isso. Eu sei que havia pessoas que estavam sempre ali para me ajudar, mas é uma questão de às vezes me sentir um bocado como um fardo para as pessoas, que é uma mentalidade má, mas muitas vezes a educação física para coisas como danças e essas coisas todas, havia uma colega ou outra que às vezes me ia ajudar porque tinha mais dificuldade que as outras pessoas. Mas há um momento em que nós às vezes sentimos que estamos a incomodar os outros. E a minha ideia era sempre, para ficar segura, não falava e assim. Em criança eu ainda podia pensar: bem, eu sou uma criança, as pessoas não vão tão julgar, mas agora em adulta sinto que há uma nova camada de poder ser julgada pela idade que tenho, o prazer como ajo e coisas assim. Eu tenho medo de estar aqui a estar a pôr-me noutras causas, mas eu sinto que às vezes quando se fala em meios onde se fala muito preconceito, como homofobia, racismo, xenofobia, coisas assim, eu sinto que a deficiência é ainda um bocado esquecida. E até há uma palavra para o preconceito com pessoas com deficiência, que é capacitismo não está no dicionário, mas já vi em artigos académicos assim. Eu acho que muita gente não pensa nisto. Eu acho que as pessoas têm uma ideia que se calhar não é tanto problema, porque às vezes veem as pessoas com deficiência como coitadinhas e se calhar pensam que isso é uma coisa boa, quando às vezes é um bocadinho infantilizador. Eu sei que autista é um insulto comum, mas para mim depende muito do contexto como é usado. Mas a mim incomoda-me especialmente quando as pessoas usam autista, autismo, para se referir a pessoas que estão a fazer discurso de ódio contra outras minorias. Por exemplo, alguém a ser homofóbico, ah, ele é autista e coisas assim. Isso é uma coisa que sempre me incomodou muito a mim, porque não faz muito sentido. Então, usar uma minoria para ofender pessoas que estão a ofender outra é muito estranho. Se as pessoas até dizem, mesmo sem más intenções, ou também depende do contexto, que nós estamos sempre no nosso próprio mundo e assim, eu sinto que isso às vezes pode dar a ideia de que não tem de se fazer nada neste mundo por nós. Mas efetivamente nós estamos todos no mesmo mundo, não é?
Depois de ter publicado a entrevista, a Lua achou que teria sido importante focar um ponto que ficou de fora na edição. Diz ela, e estou a citar, que é comum, quando algum conteúdo se torna mais popular, haver comentários, principalmente de pais de autistas com necessidades maiores, que dizem que não é sempre tudo assim e que não devemos ser considerados autistas porque não nos comportamos de determinada maneira, ou que estamos a fingir ou a romantizar o autismo. Fim de citação. O autismo é um espectro, e por isso mesmo há diversas formas de reagir ao autismo, não sendo por isso obrigatório mimetizar este ou outro comportamento que outra pessoa, igualmente diagnosticada, possa ter. Para a Lua, sublinhar as diferentes formas de autismo é essencial para evitar comentários até mais agressivos, de pessoas que pensam estar a fazer uma separação justa das pessoas que conhecem e que estão diagnosticadas, das outras que não conhecem e que não compreendem. A Lua é, no entanto, a melhor pessoa para continuar a explicar este tema. Tem uma conta de TikTok em que explica vários conceitos sobre o autismo e sobre outros temas, como a homofobia, a deficiência ou o capacitismo, de que ela fala na entrevista. Podem segui-la se procurarem por Mala Azuli no TikTok, onde tem quase 2 mil seguidores. Na minha opinião, é uma conta muito interessante, em que percebemos que às vezes nos precipitamos a considerar a capacidade comunicativa de pessoas dentro do espectro do autismo, que conseguem, na verdade, ser mais metódicas do que uma pessoa sem diagnóstico, e desde que lhe seja dado espaço e tempo para isso. Sobre outros conteúdos relacionados com o autismo, sugiro o Love on the Spectrum, disponível na Netflix, que fala sobre as diversas formas de amor e relações amorosas entre pessoas autistas. A Lua recomendou ainda as séries Everything's Gonna Be Okay, que está disponível na Hulu, Atypical, para ver também na Netflix, e The Good Doctor, que podem ver na AXN Portugal. Na próxima semana vou falar-vos da história do Ângelo. O Ângelo contactou-me ainda durante a primeira temporada para me falar sobre uma história pessoal que veio a culminar na fundação da Quebrar o Silêncio, uma associação para homens e rapazes que tenham sido vítimas de qualquer tipo de violência sexual. O mais fascinante no testemunho do Ângelo é compreender que é a educação machista que a sociedade nos vai impondo que bloqueia os pedidos de ajuda de milhares de homens e rapazes que sofrem qualquer tipo de violência sexual, mas em silêncio e durante décadas. Mas sobre a história do Ângelo, falamos na próxima semana. Se quiserem ver todas as entrevistas em vídeo, passem pela RTP Play, onde poderão ouvir também os episódios deste podcast. Sigam o Só Que Não no Instagram e no Facebook, mas sobretudo partilhem e comentem as histórias que vamos partilhando, para que consigamos contribuir a cada dia para um mundo mais inclusivo. E pronto, por esta semana é tudo. O meu nome é Joana Martins, um grande beijinho e até para a semana.